Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer e estou aqui para convidar você para estudar a Escritura. E agora eu queria falar um pouco sobre uma das disciplinas nossas chamada História da Bíblia, ou como a Bíblia chegou até nós. Tecnicamente, o nome dessa disciplina é Bibliologia, ou seja, um estudo da Bíblia, enquanto livro, enquanto palavra de Deus. Mas a grande pergunta que esse curso de Bibliologia responde, né, como nos veio a Bíblia, é justamente a compreensão desse processo que foi realizado por Deus, pelo Espírito Santo, por homens de Deus na história, que nos legou a Bíblia Sagrada, nos legou esse texto sagrado, que é hoje acolhido por judeus, cristãos e até, em certas porções, por outras religiões que acolhem a Bíblia como um livro que fala de Deus. Mas, sobretudo para a perspectiva cristã, que é a que nós ensinamos aqui no Seminário Teológico Ebenezer, a história da Bíblia é muito importante, porque partimos do pressuposto daquilo que está escrito por Paulo em 2 Timóteo 3,16. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O pressuposto fundamental dessa nossa disciplina, até que faz com que a gente tenha interesse no estudo da história da Bíblia, é justamente a compreensão de que ela é inspirada por Deus. E por ser inspirada por Deus, útil. A palavra inspirada aqui no grego, theopneustos, significa soprada por Deus. Ela tem origem em Deus. Deus é aquele que está por trás do processo de, de origem, de confecção, de produção e de execução daquilo que a Bíblia está propondo ali. Então, como é que a gente entende esse processo na história? Como é que a inspiração funcionou? Então, estudando a Escritura e vendo como que os homens de Deus que falaram da parte de Deus e registraram na Escritura, como eles testificaram o seu processo de inspiração, nós notamos que muitas vezes Deus disse as palavras, escreva isso aí. Mas é muito raro isso acontecer. Muitas vezes esses homens foram motivados a escrever por Deus, mas escreveram aquilo que eles lembravam. E o Espírito Santo, que neles estava, garantia que eles escrevessem corretamente, que lembrassem corretamente, como o próprio Senhor Jesus vai dizer no seu discurso em João capítulo 14, 15, 16, que o Espírito ia ajudar, fazer lembrar, revelar as coisas que eles não puderam aprender ou fazer lembrar aquelas que eles tinham aprendido, mas talvez tivessem esquecido. Então, a assistência do Espírito Santo no processo de inspiração permitia que o autor sagrado tanto estudasse, como Lucas fez ou como Daniel fez, e chegasse a bons resultados, ou se ele simplesmente ouvisse bem a voz de Deus e percebesse bem uma visão que teve que Deus e relatasse com honestidade, com exatidão, com fidelidade aquilo. De modo que o processo de inspiração não foi um processo que destruiu a criatividade e a própria humanidade do autor inspirado. Pelo contrário, você vê que cada autor bíblico ainda mantém seu estilo, sua gramática, sua linguagem, sua língua. Não é? O Velho Testamento escrito predominantemente em hebraico, uns trechinhos em aramaico, o Novo Testamento escrito predominantemente em grego, uma palavrinha ou outra de outra língua, mas o processo todo era um processo que Deus usou os homens com as suas capacidades, com o seu vocabulário, com a sua gramática, mas assim mesmo transmitiu verdades por meio destes homens inspirados por ele. E esse processo, então, de redação da Escritura foi muito longo. Começou no Velho Testamento com Moisés. Uma das primeiras ordens de escrever foi dada no Êxodo 17, onde Deus falou: escreva aí o que está acontecendo nessa batalha, porque o povo contra quem eles estavam batalhando ia um dia deixar de existir e ninguém ia saber que aquilo aconteceu. Então o registrado por escrito ia manter memória viva dos acontecimentos passados. Desde Moisés, que começa a escrever, mais ou menos cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o último a escrever a Bíblia, que é o apóstolo João, um pouco antes do ano 100, depois da era cristã, né? O ano 100 depois de Cristo. Então, esse período é o período de redação da Bíblia. Na verdade, o Velho Testamento é redigido num período de 1000 anos, entre 1400 antes de Cristo até 400 antes de Cristo, ou seja, esses 1000 anos da revelação da Velha Aliança, de Moisés até a época de Malaquias, de Esdras, que são os homens que, vamos dizer, fecham o cânon, fecham os livros inspirados do Velho Testamento com os livros que hoje judeus e cristãos acolhem como os livros do Velho Testamento. Mas, depois de um período de 400 anos de silêncio, vem João Batista. E depois de João Batista, Jesus. E Jesus prega o Evangelho. Ele mesmo nada escreve, ele mesmo nada deixa por escrito, mas ele dá aos discípulos essa incumbência. E é justamente os Evangelhos que narram, sobretudo, as memórias de Pedro e depois de outros apóstolos, como João. Esses Evangelhos são, vamos dizer, o fundamento da Igreja Antiga. O Evangelho primeiro foi pregado, mas logo foi escrito, nos primeiros anos. Talvez os primeiros evangelhos já estão sendo escritos nos anos 50, uns 20 anos depois da morte de Jesus, enquanto Pedro e Tiago e os outros apóstolos estavam todos vivos, não é? O último evangelho, talvez esse seja escrito, é o de João, talvez foi escrito mais tarde, na década de 80 ou 90, depois de Cristo, mas também por uma testemunha ocular, relatando acontecimentos que ele achava importante que a igreja soubesse sobre Jesus. Mas essa redação dos evangelhos aconteceu ao mesmo tempo em que estava surgindo o movimento de pregação do evangelho em toda parte. A partir do ano 30, o evangelho estava sendo pregado por todas as partes do mundo antigo, do mundo greco-romano, e até por fora do mundo greco-romano. Então, cartas começaram a ser escritas. Talvez a carta mais antiga do Novo Testamento a ser escrita é a carta de Tiago, que era o irmão de Jesus, né? Ele é filho de José e Maria, mas é irmão de Jesus. Então esse Tiago escreve talvez a primeira carta do Novo Testamento. Agora, as mais famosas são as cartas de Paulo, né? E depois, cartas de Pedro e de Judas. João escreve de novo, talvez no fim do primeiro século, nos anos 80, 90, no finzinho da primeiro século da era cristã. De qualquer forma, esse panorama de redação dos livros do Novo Testamento faz ver que havia uma atividade concomitante de pregação do Evangelho e redação das memórias sobre a ação de Cristo e também uma redação de conselhos, de ideias para a vida nas comunidades, que são as cartas. Tudo isso feito num ambiente de vida cristã. Ninguém estava codificando um sistema de pensamento. Eles estavam trabalhando aquilo que receberam, o Evangelho de Cristo, e aplicando a sua situação. Então hoje, o estudioso que estuda a história da Bíblia vê como é que o processo de formação da Bíblia aconteceu, sobretudo do Novo Testamento, mas também do Velho, vê como esse processo se ocorreu, e aí, a partir desse processo, sabe como esse livro pode melhor ser usado, como melhor aplicar, como melhor entender o livro. Agora, o livro foi escrito, vamos dizer, o Velho Testamento, escrito nesses 1000 anos lá do tempo antigo. O Novo Testamento nesses 50 anos, que vão do ano 50 ao ano 100 da era cristã. Mas e então? Como o livro chegou até nós hoje? Através de cópias. Não havia imprensa. A imprensa vai ser inventada um pouco antes de 1500, lá por cerca de 1850. Então, até lá, todos os livros do mundo, qualquer livro, de Platão, de Homero, de Hesíodo, qualquer livro da antiguidade teria que ser copiado à mão. E os meios eram os mais diversos. Na Babilônia se usava muito barro, né? No Egito eles faziam aqueles hieroglifos e muitas vezes usavam o papiro, né? E em outras regiões o couro. De qualquer forma, os copistas judeus parece que usaram couro preferencialmente para as cópias dos livros do Velho Testamento, e essas cópias, rolos de couro, atravessaram toda a história, até recentemente. E Da mesma forma, os livros cristãos começaram a ser copiados primeiro em papiro, porque a igreja era muito pobre, mas depois que a igreja tinha mais condições financeiras, também começou a se usar material mais caro, no caso dos cristãos, o pergaminho. De qualquer forma, esses livros foram copiados extensamente por toda a Idade Média, até a época da invenção da imprensa, quando se tornaram livros impressos. E depois da impressão, começou-se então um estudo para rever se esses manuscritos estavam de acordo com os mais primitivos originais que nós tivéssemos. Então houve uma pesquisa, sobretudo no século XVIII e XIX, mas prosseguiu no século XX, até agora no século XXI, buscando manuscritos mais antigos do que aqueles que nós usamos para fazer as cópias impressas. E o resultado foi uma pesquisa muito gratificante. Embora os céticos achassem que a pesquisa por manuscritos antigos levasse a igreja ao descrédito, levasse o judaísmo ao descrédito, porque ia se perceber que o texto foi alterado pelos escribas, o que ocorreu foi justamente o contrário. Por exemplo, na descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que foi realizada em 1947, descobriram-se manuscritos, por exemplo, do livro de Isaías, completos, 1000 anos mais antigos que os manuscritos que eram usados para fazer as nossas edições impressas da Bíblia. 1000 anos mais antigos. E alguém diz, ah, agora nós vamos ver 1000 anos de diferença. Né? E na verdade, tem diferenças, sim, pequenas, mas de soletração, não muda nada do sentido fundamental. Pelo contrário, refinou um pouco o texto e, pasmem, mostrou que esse texto que nós tínhamos preservado pelos sábios judeus, que foi usado para fazer as edições impressas, chamado texto massorético, porque os sábios que fizeram esse texto chamavam-se massoretas, esse texto era melhor do que aquele texto encontrado, que tinha antiguidade de 1000 anos, ser mais antigo que o texto dos massoretas. Então, só para ver como que a história confirmou aquela fé cristã, aquela fé tanto dos judeus como dos cristãos, na escritura como um livro não só inspirado por Deus, mas um livro bem preservado. Lógico, a tarefa de preservação dos livros é dos homens. Deus não vai proibir uma pessoa de queimar uma Bíblia, ou de rabiscar uma letra, ou tirar uma coisa que está na Bíblia. Mas o que aconteceu na história, o que é a ciência da crítica textual, tanto do Velho como do Novo Testamento tem provado, é que os livros estão muito bem preservados. E por isso, então, esses livros estão sendo muito traduzidos. Na verdade, a Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. É o livro mais impresso no mundo. É o livro mais vendido no mundo. É o livro de maior influência no mundo em todos os tempos. Falta, de fato, uma obediência mais precisa. Os críticos dizem, se é tão lido, por que não está acontecendo alguma coisa diferente? Na verdade, a resposta mais óbvia é, se não tivesse essa influência que ela tem, o mundo estaria já muito pior. Mas o fato é que a crítica é verdadeira. Vale a pena avaliarmos se o povo de Deus, o povo cristão, tem realmente feito justiça ao livro que tem preservado. Graças a Deus, a Bíblia tem sido bem preservada e está disponível. Basta observar a história dela para confirmar esse fato. Contudo, falta ainda que os cristãos realizem nas suas vidas plenamente os ideais da Escritura tão bem preservada por Deus para nós. A desculpa do povo de Deus não é que nós não temos a Bíblia, mas talvez que nós não temos praticado tanto a Bíblia. Então, fica o convite de Jesus, do Evangelho, ao arrependimento e a uma busca de maior afinco na obediência ao Evangelho. Então, bibliologia, a história da Bíblia, como nos chegou a Bíblia, é uma disciplina que nós oferecemos aqui no Seminário Teológico Ebenezer e oferecemos em todos os formatos, no EAD, no WhatsApp, no presencial e também por meio do Zoom. Então entre em contato, venha fazer essa disciplina com a gente e participar dessa história emocionante que é a história da Bíblia, história que não se terminou ainda, não é? Jesus disse, passará os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. E de fato, é isso que nós estamos vendo. Venha participar com a gente e crescer no conhecimento e na graça por meio das Escrituras Sagradas, que são palavras de Deus para nós. Fique com Deus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269. DDD 81 3342 5269.